Voz. Apresentação, Milva Campos.
Estamos iniciando o programa Viva Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje, sábado, um sábado lindo de sol aqui no Rio de Janeiro, sobretudo na Princesinha do Mar. Nós vamos conversar hoje sobre um tema extremamente importante de saúde pública e de direitos humanos, que é a AIDS. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da AIDS. Nós vamos conversar com dois ativistas, Maria Eduarda Aguiar, que é advogada, e advogada de uma organização da sociedade civil chamada Pela Vida Rio, sendo que esse Vida se escreve com dois D's, e é um acróstico que significa valorização, integração, dignidade do doente de AIDS. Pela Vida Rio é a ONG mais antiga do movimento AIDS no Brasil. Teremos também a participação de Roberto Pereira, que já esteve aqui nesse programa em outros momentos. O Roberto é psicólogo e é o coordenador do Centro de Educação Sexual, uma organização também da sociedade civil aqui do Rio de Janeiro, e é membro da executiva do Fórum de ONGs de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro, além de outros compromissos que ele tem, que depois ele vai falar rapidamente, inclusive sobre a saúde no sistema prisional. A AIDS é um problema de saúde pública de grande importância. Desde mais ou menos do início da década de 80, ela começou a gerar um impacto planetário. Nós vamos hoje discutir como é que nós estamos, do ponto de vista da visão do movimento social, como é que nós estamos enfrentando essa epidemia, essa pandemia, que ainda não está sob controle. A gente vai iniciar o programa com a música Fumante, que abre de rotina o nosso programa. Queria até que Maria Eduarda ouvisse essa canção com atenção, porque nosso programa é um programa do Centro de Apoio ao Tabagista. O nosso esforço grande é para a gente tentar controlar também essa outra pandemia que é gerada pelo uso do tabaco. A música Fumante, do juiz classicista Rômulo Marinho. Depois nós apresentaremos para vocês os nossos convidados.
Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, para também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu, pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
Então, vamos iniciar o nosso programa. Quem quiser participar ao vivo, 3649-3412, 3649-3412, e o prefixo é 21 do Rio de Janeiro. E os nossos, quem quiser fazer algum comentário, entra no Facebook da rádio, que é o Rádio Nossa Senhora de Copacabana, ou no meu Facebook, Alexandre Milagres. Vamos iniciar com a Maria Eduarda, como eu apresentei aqui, é advogada do grupo Pela Vida Rio de Janeiro, que é o grupo mais antigo de enfrentamento da AIDS. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, como é que você entrou para ser advogada do grupo, e também falasse um pouquinho do grupo Pela Vida, um grupo tão histórico, né? Foi fundado em 24 de maio, andei estudando para te entrevistar, 24 de maio de 1989, pelo xará do Betinho, né? Pelo Herbert Daniel. Fala então, Maria Eduarda, fala um pouquinho de você e do Grupo Pela Vida.
Boa tarde. Inicialmente, eu queria agradecer o convite.
A gente te agradece.
Então, a minha história no Pela Vida, ela começa... quando eu começo a trabalhar com a população trans, porque desde início de 2015 eu começo a fazer esse trabalho mais ligado à questão de vulnerabilidades dessa população. E aí eu conheço o grupo, porque o grupo trabalha também com a população trans, muito basicamente em relação à questão de prevenção também. Uhum. Porque hoje em dia a gente vive uma problemática de maior incidência do HIV e da AIDS dentro da população trans e da população jovem, o que acarreta que essas pessoas não tenham o devido tratamento e acabem procurando o sistema de saúde já no estágio muito avançado. Uhum. Então, a minha história começa no Pela Vida, para fazer esse trabalho voluntário.
Quando, mais ou menos?
Começou em 2015, e aí eu comecei a me apaixonar, fui ficando, era para ficar um dia, fiquei dois, três, e agora fico a semana inteira, praticamente. E aí eu comecei a expandir esse meu trabalho, não só com a população trans, mas com a população que vive, convive e até morre com HIV como um todo.
E Roberto Pereira, você já é sócio do programa, mas... é bom você também se apresentar e falar um pouquinho do SEDUJ.
Bom, eu sou psicólogo, coordeno o Centro de Educação Sexual, que é uma ONG criada em 1993, aqui no Rio de Janeiro. Como todas as organizações, vivem momentos críticos, porque o acesso a recursos, mesmo quando você tem editais, é muito difícil ou quase impossível de ser atendido. Mas, enfim, e já milito nessa causa da questão da prevenção da AIDS há muitos anos. E aí eu acho que é importante, até nesse começo de fala, acho que puxar que você fez uma referência a Herbert Daniel, e eu me lembro que há muitos anos atrás, eu sempre brinco que eu era adolescente, o Hertz Daniel contava assim que no momento que ele se descobre soropositivo, se descobre portador do vírus HIV, depois daquele momento inicial do pânico, ele ligou para uma amiga dele e falou assim: fulana, eu estou com AIDS. E ela começou a chorar e falou assim: gente, você era uma pessoa tão maravilhosa, você era uma pessoa fantástica. E aí, de repente, ele falou assim: peraí, eu era porque eu estou vivo. E a partir daquele momento, uma ideia se criou e a partir daí deu origem, junto com o Stalin Pedrosa e uma série de outras pessoas que foram importantíssimas naquele momento, de criação de um grupo que garantisse, trouxesse a dignidade para as pessoas que viviam com HIV, mas estavam vivas e tinham que lutar. Então, a gente fala de uma época que a medicação ainda era uma coisa muito distante, ainda não existia até a testagem do sangue. Isso foi uma conquista do outro Herbert, que você fala, Herbert Daniel, quando ele, para quem não sabe, para quem está nos ouvindo agora e não sabe dessa história, até o começo dos anos 90, qualquer pessoa que estivesse precisando de um dinheiro ia numa clínicazinha de fundo de quintal, vendia uma parte do sangue dela e esse sangue era vendido para outras pessoas que precisavam de transfusão de sangue. E com isso, uma série de doenças, inclusive o HIV, que já vinha se alastrando no mundo todo, era passado. Então, muitas pessoas adquiriram HIV, o próprio Betinho, através de uma transfusão de sangue, que ele era hemofílico, e a partir de uma luta dele conseguiu que o sangue passasse a não ser mais comercializado. Isso foi um marco na nossa história, um diferencial. E aí fica aquela questão da vida após a AIDS. A pessoa está com HIV, mas ela não está com carimbo, ó, você vai morrer daqui a uma semana, daqui a um mês. Então, vários grupos, no caso, na realidade, a primeira ONG a lidar com a questão da AIDS no Brasil foi o GAPA São Paulo, em 1987. Outros grupos começaram a fazer uma rede, o Grupo Pela Vida também criaram vários grupos Pela Vida no Brasil, fazendo uma rede. Hoje a gente aqui tem o Pela Vida Rio, Pela Vida Niterói, que são duas instituições referências nacionais no ativismo, na militância, nas ações de protagonismo na questão do HIV/AIDS. Mas sempre com essa lógica de trabalhar não só com as pessoas soropositivas, mas trabalhar também com as que não são portadoras do vírus, para, em termos de prevenção, em termos de afetividade, em termos de solidariedade com as questões vinculadas ao HIV.
E o SEDUS, que você não... Só porque você é o coordenador, não
pode falar... O SEDUS é uma instituição que trabalha com a questão da educação sexual e questões ligadas à sexualidade. Ao longo dos anos, tivemos grandes trabalhos, e aí é uma outra questão que depois até eu ia falar, mas durante 7 anos trabalhamos com a Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Educação e Saúde, capacitando profissionais da Rede Municipal de Educação e a formação de núcleos de adolescentes multiplicadores em quase todas as coordenadorias do município do Rio de Janeiro, em questões ligadas à sexualidade, gravidez na adolescência, uma série de outras questões, e a questão do HIV/AIDS também, e outras, junto com a Secretaria de Estado, e outros projetos mais específicos com determinadas populações, na questão de prevenção, na prevenção da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Mas o SEDUS hoje, a gente vive balançando de um lado para o outro, como tantas instituições grandes, ameaçado sempre de fechar as portas, mas já se vão 23 anos de instituição resistindo.
Nós fizemos já 1 ou 2 programas sobre a questão do fortalecimento das organizações da sociedade civil, mas vamos fazer um outro, porque eu considero que esse é um caminho, né? Um país pobre, quer dizer, o país nosso é rico, mas ele... do ponto de vista objetivo, a gente pode chamá-lo de um país pobre, a gente tem que contar com a força da sociedade civil, com a força das lideranças organizadas, motivadas. E como é que nós estamos hoje em termos de impacto da AIDS na saúde pública? Existe uma coisa perigosa, que é a gente imaginar que a coisa está sob controle, que... a gente ouve muito falar que a prevenção está deixando de ser feita porque as pessoas não estão mais tão preocupadas. Como é que vocês veem isso?
Alexandre, no momento que você vê várias... Vamos pegar bem o nosso caso, Rio de Janeiro. Várias clínicas fechadas, profissionais em greve por falta de recebimento de salário.
Clínicas de saúde da família.
Hospitais também com serviços suspensos por falta de profissionais. Agora, saindo de casa e vendo uma clínica da família da Ilha do Governador que ficou uma semana sem funcionar porque o gerador que fornece energia para a unidade não tinha combustível para botar no gerador. Então, a dificuldade de acesso à medicação e as pessoas hoje que dependem de pegar a medicação para o HIV ficam sempre tensas, como para várias outras doenças já me faltando, para câncer e uma série de outras questões. As pessoas vão buscar a medicação e não encontram, e não é fácil para uma pessoa comprar essa medicação, não só porque o acesso não é fácil e o preço também não é compatível com a renda das pessoas. Então, hoje a gente vive uma ameaça muito grande de desmonte. As políticas públicas, elas são voltadas o tempo todo para para de funcionar. Nós tivemos há pouco tempo atrás, na questão da tuberculose, o atual ministro decidido a extinguir o programa de controle da tuberculose, e o Brasil sendo um dos principais países no rol dos países com maior carga de tuberculose do mundo, e achando que ia extinguir, ia juntar com o departamento de AIDS, ia fazer diminuir também o outro, fazer uma salinha, e tudo vai sendo diminuído, as políticas que vão sendo construídas vão sendo desativadas, e quando você fala da importância das organizações da sociedade civil, e aí eu destaco bastante, você tem as instituições de médio e grande porte, você tem Seduz Médio Porte pela Vida, posso dizer Médio Porte também, elas têm um papel importante, as associações comunitárias, que tem uma capilaridade muito grande dentro de determinados territórios, também são super importantes, cada um com a sua missão, cada um com a sua possibilidade de ação, mas essas ações, a continuidade delas é super importante. Muitas vezes se fala, mas esse bairro já foi trabalhado. Só que o que você falou hoje, para as pessoas que vão crescendo e que vão, daqui a um mês, aquilo aí já se desfez. Então, são informações que têm que ser problematizadas o tempo todo, trazidas o tempo todo, e com bastante tempo que se vai ter realmente uma mudança de comportamento, um enfrentamento de uma forma mais responsável para várias questões. No caso do HIV, não é diferente das doenças sexualmente transmissíveis, não.
Eduardo, como é que você vê isso?
Tem vários pontos que eu queria destacar. Primeiro, que eu acho que você falou muito bem de controle de epidemia. A gente tem a meta mundial, que é a meta 90-90-90. O que essa meta diz? 90% das pessoas testadas, 90% com adesão e 90% com carga viral indetectável.
Essa é a meta.
Essa é a meta. 90% das pessoas da população. Então, é uma meta mundial. Então, o que a gente tem hoje...
Então, você pegar 100 pessoas, testar 90.
Pelo menos 90. No universo de 100, pelo menos 90% testadas, 90% de iniciando tratamento e 90% indetectável. Indetectável é quando há um equilíbrio entre carga viral e anticorpos, que são CD4.
Então, como é que nós estamos na primeira fase? Detecção, 90-90.
Nós não estamos cumprindo essa meta. E nós também não estamos cumprindo, por exemplo, das pessoas que são testadas, a gente não tem um percentual de 90% que tem adesão ao tratamento.
Você tem dados atuais do que nós estamos alcançando?
Da última reunião que eu fui da comissão estadual, a média é de 56%. Dos diagnosticados estão em tratamento 49%.
Então vamos devagar para os nossos ouvintes entenderem. A meta é a gente detectar 9 em cada 10 pessoas que tenham o HIV.
Isso.
E nós estamos identificando pouco mais de 5.
Nós estamos identificando 9, mas dentre esses 9, a gente não consegue a adesão dos 9.
Não, você falou em 56%.
Isso.
Não é isso? Isso de detecção.
Isso.
Então a gente está com uma perda aí de...
Sim, a gente não tem...
4 em cada 9.
A gente não testa o suficiente, e dos que a gente testa, a gente não consegue adesão como a gente deveria. Então isso acarreta o quê? É exatamente o que você falou, pessoas que talvez estejam com HIV e não saibam. E aí, quais são as iniciativas que a gente faz para tentar ajudar? O Pela Vida tem um projeto muito interessante, que é de testar e tratar. Então, esse projeto, a gente tem educadores que receberam treinamento específico para isso, fazem a testagem, E caso dê reagente, a gente faz um encaminhamento para a unidade de saúde.
Uma referência.
Isso. E aí você
tem... E essa referência, ela está sendo feita para uma unidade básica de saúde ou para uma unidade especializada?
É, unidade especializada.
Especializada. Isso. E essa unidade especializada vai referenciar para um acompanhamento?
É, na verdade, você tem que fazer a confirmação do exame. Então, por exemplo, quando você faz o teste que o grupo faz, é um teste por fluido oral. Então, depois, é um teste rápido. Então, se esse teste der reagente, é necessário a pessoa refazer o teste, que chama um exame completo, que é VDRL, é feito com sangue, e aí sim vai ter a confirmação. Depois dessa confirmação, é que ela é encaminhada.
Aí já investiga as outras doenças que podem cursar juntos, que você citou, a VDRL da sífilis, hepatite...
Hepatite B, hepatite C e o HIV. Agora, tem outras questões também que eu queria falar. É a questão da territorialidade, que isso também prejudica muito a adesão ao tratamento. Por exemplo, a pessoa mora em Copacabana, e, de repente, ela não quer se tratar aqui em Copacabana, ela quer se tratar em outro local, porque ela não quer ser reconhecida por outras pessoas do bairro como está fazendo tratamento
para
HIV. Então, no Rio de Janeiro existe essa possibilidade, mas, assim, não existe uma lei. Né? Eu acho que era interessante até o Ministério da Saúde... Normatizar isso, você
como advogada, você acha que é necessário uma lei para isso?
Eu acho que uma portaria do Ministério da Saúde já serviria para poder normatizar isso, porque fica muito no cargo das prefeituras. Então, tem prefeitura que não permite isso e obriga a pessoa...
Como é que nós estamos no Rio de Janeiro?
No Rio de Janeiro há essa possibilidade. Só que há um desconhecimento das pessoas até que elas têm esse direito. Então, muitas acabam se sujeitando... Por desconhecer.
Eu não quero cortar o teu fluxo de pensamento, mas eu acho que é importante a gente dar uma paradinha no que você está colocando como uma das oportunidades de melhoria para falar da questão do estigma. Eu queria que a gente saísse um pouquinho do que você estava planejando de falar e falasse um pouco sobre essa questão do estigma. Como é que está isso? Porque é uma doença que já tem hoje praticamente 40 anos que a gente já convive com ela, e você ainda nota que as pessoas têm dificuldade de assumir que estão tratando a infecção. Queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre isso.
Posso começar?
Claro.
Então, a experiência que eu tenho ainda hoje com as pessoas recém-diagnosticadas que aparecem no grupo, é que muitas delas encaram como se fosse quase uma sentença de morte. Mas não
ainda?
Não uma morte física, uma morte social. Eu atendi um menino que ele só sabia chorar. E aí eu não conseguia conversar com ele, eu tinha que deixar ele chorar durante o tempo que ele precisava. E eu refleti sobre aquilo, eu falei assim, ele chorou porque ele tem medo do preconceito e do estigma. Porque apesar da gente ter medicação, ter tratamento, existe um certo preconceito para as doenças relacionadas ao sexo. Eu acho que vem muito de uma cultura que a gente tem de culpabilizar as pessoas que pegam algum tipo de infecção, algum tipo de doença por ato sexual.
A gente nota que há culpabilização da mulher estuprada.
Sim.
Né? Quer dizer, há um sistema cultural aí que culpabiliza a mulher porque ela foi estuprada. Que dirá outras questões.
O Ministério da Saúde, só para finalizar, ele fez uma campanha muito interessante sobre indetectável, igual intransmissível.
Explica o que é o indetectável.
Então, a pessoa com carga viral indetectável é quando ela tem o equilíbrio entre anticorpos e carga viral, então ela tem uma carga viral estável, com baixa quantidade de vírus.
Você faz um exame de sangue,
ela não transmite.
Não transmite, e por isso que fala intransmissível, né? É incapaz de transmitir. E essa campanha foi feita por quê? Porque existe ainda muito preconceito, que as pessoas têm medo até de ter relacionamento com pessoas com HIV, com medo dessa transmissão. E essa transmissão quem faz o tratamento corretamente, fica detectável, ela não existe. Fora isso, também tem outros meios, que tem também preservativos, Tem, por exemplo, a prevenção combinada, que depois a gente...
Não, vamos falar sobre isso depois. Quero que a gente fixe um pouquinho, discuta um pouquinho essa questão do estigma.
É, o estigma, ele existe.
O estigma, inclusive, às vezes faz com que a pessoa até abandone o tratamento, né? Na tuberculose, né, Roberto?
A gente vê muito isso. Ou até o suicídio, que é muito comum também. Você fez a referência da tuberculose, até eu estava querendo, angustiado. Tuberculose é uma doença muito mais antiga, é identificada e tem cura. Há muito tempo, e até hoje o estigma também é muito grande. Uhum. E a associação com o HIV é muito forte, daí a visibilidade que a tuberculose teve atualmente foi muito em função do HIV. Pessoas que têm HIV, a principal causa de morte é por tuberculose no mundo todo. E o estigma também é muito grande. Então, quando a Eduarda fala essa questão de fazer o exame e a pessoa é encaminhada, para quem está ouvindo ou para quem é leigo, tudo é muito fácil. Ah, ela foi ali, diagnosticou, foi lá na unidade de saúde, recebeu... Mas só que isso, para cada um de nós, para cada momento da vida que a gente tem, até uma unha inflamada pode ter uma reação muito diferente. Uhum. Então, para uma doença que tem uma carga de estigma muito grande, para quem eu falo, para quem eu não falo, a gente comentava há pouco sobre a questão da autotestagem, que é uma discussão de disponibilização do teste em farmácia. Se uma pessoa hoje que faz o exame para saber se está grávida ou não, o teste, e descobre na madrugada, depois de uma balada, que está grávida, já é uma questão difícil de lidar para muita gente. Uhum. Quando ela descobre que tem uma doença que tem uma carga de estigma grande, que ela não vai poder, ou não vai se sentir à vontade de falar para as pessoas que estão próximas, se ela falar, as pessoas, muitas vão se afastar e vão fazer criminalizar. E aí, quando ela resolve, vou procurar uma orientação para um tratamento, e ela vai numa unidade, o acolhimento que ela vai ter, e a tuberculose, a gente já discute bastante sobre isso, a forma acolhedora daquela ela se sentir acolhida, se sentir respeitada, e aquela pessoa acompanhar até ela ter vida própria na condução do tratamento dela, é muito difícil. Então, às vezes, a pessoa quer uma unidade, como a Eduarda fala, longe de onde ela mora, porque o agente comunitário de saúde, se souber, às vezes, até por acaso, comenta com uma outra pessoa e chega no ouvido de quem não deveria ter chegado, ou ela tem medo de buscar a medicação e alguém da vizinho está vendo ela pegar o remédio e perguntar que remédio é aquele. Então, as dificuldades são muito grandes. E até a forma como ela é tratada. Eu estava lembrando do caso de um médico, há muitos anos atrás, numa clínica do município que já não existe mais também, e tinha um médico que, isso estou falando de começo dos anos 90, e ele fazia um atendimento super... protagonista naquela época, que ainda era muito difícil. E ele entrou de férias, um outro médico ficou no lugar dele, e um rapaz que trabalhava com a gente foi fazer o exame, deu positivo. E aí a entrega do resultado foi assim, ó, tá aqui, meu filho, você não correu atrás da doença? Agora tá aí, você tem o que você queria. Essa foi a fala do médico. Ele disse, eu não sei o que foi pior, se foi saber que eu tô com HIV, ou a forma como ele falou comigo. Parece que isso é coisa do passado,
disse,
mas não é.
Como
isso
disse a Maria Eduarda, culpabilizou o indivíduo por
então,
ter
o vírus. Essa sutileza que vai desde o olhar, a forma como conversa com a pessoa, ou a atenção que dá, é que faz a diferença. O Grupo Pela Vida, como vários outros grupos no Brasil, tem os grupos de acolhimento, que são super importantes. Aquela pessoa que não tem referência, quando ela vai sentar ali, escuta os depoimentos, e o próprio grupo acolhe, orienta, dela se empoderar, dela se sentir segura de fazer o tratamento e de saber para quem eu falo, para quem eu não falo, eu tenho para quem eu chorar aqui em um determinado momento, porque isso tudo faz parte do manter esse tratamento enquanto for necessário fazer o tratamento.
Eu entrei aqui na página da Organização Mundial de Saúde, aqui pela internet, e estou vendo alguns dados impactantes sobre a epidemia. Uma das primeiras informações aqui é de que nós, até o final do ano passado, 2016, no mundo, a gente tem, vamos dizer, em torno de 37 milhões de pessoas vivendo com o HIV. Enquanto isso, nesse mesmo período foi detectado que nós temos 21 milhões de pessoas que estão recebendo o tratamento antirretroviral. É provável que a situação seja semelhante aos números que você, Maria Eduarda, levantou aqui em relação ao Brasil, ou seja, a gente tem quase 40 milhões de pessoas vivendo com o vírus e e 21 milhões de pessoas se tratando, né, com antirretroviral, com a medicação adequada. Ou seja, tem um gap aí, a gente tem uma perda entre 16 e 20 milhões de pessoas que estão com o vírus e não estão tendo a oportunidade de se tratarem. Como resolver isso? Porque isso, pelo visto, não é um problema brasileiro. Mas como nós estamos no Brasil, o que a gente tem que fazer mais do que a gente está fazendo para, repetindo os seus números, a meta que você mencionou de 90, 90, 90, o primeiro 90 significa que a gente deveria ter testado 90% das pessoas e só estamos testando 56%. O que a gente pode fazer para aumentar essa detecção? O que você sugeriria com a sua vivência?
Bom, em relação à testagem, a gente tem tentado com as equipes de testagem. O Ministério da Saúde está tentando com a questão do autoteste. Pode ser que não seja o método ideal, porque concordo com quando o Roberto fala que a pessoa que recebe o exame talvez não tenha o preparo emocional e eles disponibilizam apenas um telefone para a pessoa ligar. Então, acho que isso é muito complicado.
Gente, vamos. Não queria que ficasse dúvida nenhuma. Os ouvintes não podem sair desse programa com dúvida. Maria Eduarda está falando, e Roberto acabou de falar também, de uma coisa que é mais recente, que é o autoteste, que é você ir numa farmácia, comprar um kit, fazer isso. O teste e sair dali com um diagnóstico inicial.
Isso é um kit. É um kit que você compra, lá tem as instruções de como é que faz, com fluido oral também. A própria pessoa pode...
O que você chama de fluido oral?
O fluido oral, ele é tipo um algodãozinho que você passa na mucosa.
Da boca.
Isso, na boca, depois mergulha num líquido e esse líquido, ele tem um material para você...
Reagente
para você colocar numa... Como é que chama aquilo, Roberto? Prancheta, né?
É numa lâmina.
Numa lâmina.
Uhum.
E ali, e depois que você mergulha o líquido já na lâmina com reagente... se aparecer um
em
risco,
poucos minutos,
se aparecer
tem
um risco é não reagente, dois riscos é reagente. E aí você teria que refazer. O problema é a questão emocional da pessoa de se descobrir, de repente, reagente e não ter ninguém para dar aquele apoio inicial para ela.
Aquele aconselhamento, que é inclusive uma lei, né? Uhum. O aconselhamento pré e pós-teste. Você tem que ter um profissional de saúde capacitado, treinado para falar com a pessoa o que é o teste que ela vai fazer, fazer uma entrevista, e depois do resultado tem o aconselhamento pré-teste também. A pessoa é treinada para aconselhar o indivíduo, porque não adianta a gente pegar, por exemplo, um paciente, uma pessoa que fez o teste, deu negativo, que ódio, deu negativo, pode ir embora. Não é assim, a gente tem que aproveitar aquele momento para fazer um aconselhamento preventivo, do futuro e tal. Isso era uma lei, isso era uma coisa... Existem escolas, existem movimentos que defendem o autoteste, movimentos que defendem o não autoteste, ou o Ministério está lançando isso sem uma discussão importante, aprofundada.
As apresentações que tiveram do Ministério, ainda na gestão passada do programa... do programa de AIDS, do departamento de AIDS, para mim foram sempre muito questionáveis. Mas eu acho que existe uma pressão grande de laboratórios, é óbvio que sempre existe. Existe uma certa... muitos técnicos, muitos profissionais de saúde acreditam que isso é importante. Talvez até fosse, mas, volto a repetir, é muito uma doença que tem uma carga de estigma tão grande. Mesmo quando ela faz o exame... Na saída de um baile, ela foi numa festa, ou no carnaval, tem uma barraquinha de fazer o teste, ela vai, ela tem o pré-aconselhamento, a conversa antes do teste, depois do resultado ela tem um aconselhamento. Mesmo assim, é difícil dela lidar com aquele resultado, ainda mais quando a pessoa na calada da noite vai fazer um exame sozinha e depois vai pegar um manualzinho, e agora deu positivo, o que você faz? Você vai ter esse telefone ou esse site que você vai entrar? As dificuldades são muito grandes. É óbvio que quanto mais pessoas se testarem, quanto mais pessoas souberem da sua, se são soropositivas ou se não são, da sua condição de saúde, quanto mais pessoas iniciarem o tratamento precocemente, mais a gente vai ter controle sobre a doença. E quando a gente está falando de AIDS, mas não é só HIV. Fala a questão da sífilis, que é importante, uma doença que vem crescendo violentamente, isso, inclusive, sobre a forma multidroga resistente. A transmissão vertical continua, assim, assustadora no país. Tudo que é ruim vai crescendo cada vez mais. E várias, gonorreia também, que é uma doença que já tem cura há dezenas de anos e continua aumentando. São importantes, mas é fundamental também que essa testagem, que esse exame e esse acompanhamento seja feito de uma forma responsável e acolhedora. Porque senão a tendência é o abandono, a tendência é o desespero, a tendência é que ela se sinta pior do que ela entrou ali para fazer aquele exame.
É importante, Eduardo, ressaltar também que não é só o teste que é importante. O teste é uma fase inicial e é importante. Mas é importante que a pessoa tenha adesão ao tratamento.
Uhum.
Então, como garantir isso? Através de linhas de cuidado. O Ministério da Saúde tem as linhas de cuidado específicas para cada segmento da população. Tem para a população idosa, crianças, mulheres, população trans, população LGBT. Tem várias linhas de cuidado. A questão é que muitas vezes nos estados e nos municípios não há uma implementação dessa linha de cuidado. E aí, quando uma pessoa, vamos citar, por exemplo, da população trans, vai no sistema de saúde, ela tem desrespeitado, por exemplo, o seu nome social,
uhum,
que é a grande briga do movimento trans, isso dificulta a adesão. Já existe o estigma de estar fazendo um tratamento de HIV.
Uhum.
E a gente ainda, às vezes, tem, devido
a... Seria um duplo estigma.
Isso. E existe juízo de valor também, quando o exame sai positivo. Eu já tive casos lá no Pela Vida de reclamação de médicos que... teve um caso assim, que eu achei muito, muito chato, que foi a médica chegou, o usuário foi com seu companheiro para pedir o uso do PEP. Que, para quem não sabe, o PEP é uma profilaxia pós-exposição para casos que você tenha uma relação que você considere de risco, sem uso de preservativo, você pode utilizar essa profilaxia para não contrair HIV. Então, ele foi para procurar o PEP, e a médica chamou ele de irresponsável e chamou o companheiro dele de assassino. Entendeu por quê? Porque o companheiro dele é soropositivo e eles fizeram sexo sem camisinha. Então, assim, de um profissional da medicina, jamais poderia vir uma fala como essa. E essa fala, são essas falas que prejudicam justamente a adesão.
Não, a gente que lida com... Eu passei minha vida profissional praticamente toda ligada a um hospital referência em tuberculose. E a gente lida, então, com a tomada da medicação por longos períodos, quase como se fosse uma doença crônica. Apesar de que a tuberculose não é uma doença crônica, no sentido de que ela tem cura e que o tratamento se encerra com 6 meses ou com 9 meses, se a pessoa for diabética ou for... soropositivo, então até 2 anos se a bactéria for resistente. Mas o tratamento se encerra. No tratamento da infecção pelo HIV, o tratamento ele não se encerra, né? A doença hoje, a gente diz que ela está sob controle, mas a doença ainda não tem cura. Então, seria interessante que as pessoas que estejam nos ouvindo intuam o que significa você se expor a um vírus que vai te fazer precisar tomar medicação por um longo período, até que a gente, em breve, eu imagino, descubramos a cura da infecção pelo HIV. E aí, quando a gente lida com doenças que você precisa tomar medicação por muitos anos, por décadas, pela vida toda, até quando a pessoa é diabética, ou é hipertensa, ou tem um colesterol alto, são também doenças crônicas, é preciso que a equipe de saúde seja extremamente empática, solidária, que justifique, porque há uma tendência do ser humano de abandonar o tratamento. Até porque, inconscientemente, parece que está abandonando a doença. É como se não tivesse mais aquele problema não tomando remédio. A gente tem índices de abandono de tratamento da tuberculose no Brasil em torno de 12% a 15% dos casos. Você começa a tratar 100 pessoas e 10 a 15 pessoas param de tratar e podem se tornar, ou morrerem, ou a bactéria ficar resistente. Eu não sei como é que é o abandono atual do tratamento antirretroviral para o paciente de HIV, mas o risco de haver um abandono é grande se a equipe não tiver entendendo. Quer dizer, vocês trouxeram...
Essa faixa dos 18 aos 24 anos tem um grande nível de abandono, e é uma faixa aquela da explosão da juventude, da independência, da liberdade, e é uma das faixas da população que mais abandona o tratamento.
Uhum. Vocês fizeram duas apontaram para duas situações objetivas. Uma médica que disse para o paciente que ele é o quê? Ele é um irresponsável. E o companheiro um assassino. E você citou, agora você obteve o que você queria, não foi? Como é que foi a frase?
Não, você correu atrás, agora você tem.
Atrás do vírus do HIV.
Atenção, mais uma questão que a Eduarda, ela chamou atenção para a profilaxia pós-exposição. Então, uma vítima de estupro, um sexo não permitido, ou a camisinha rompeu, ela tem um prazo de até 72 horas, e quanto mais cedo ela fizer essa profilaxia, maiores são as chances dela chegar a 100% de não deixar que aquele vírus HIV, caso ela tenha sido contaminada naquela relação, se fixe dentro do organismo dela. Mas o processo, até ela localizar, até ela conseguir autorização, até ter alguém que vá disponibilizar, às vezes é tão grande que quando ela consegue já não tem mais condições, o prazo já se expirou. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, a gente fala assim, no papel tudo funciona, tudo é bonitinho, mas na prática e com essa... E aí, aquela questão, tudo sempre pode ficar pior, com a terceirização da saúde. Então, a equipe que está hoje trabalhando, amanhã ela já não está mais. Você deve lembrar uma situação que nós passamos, você estava junto no Fundo Global, o projeto Fundo Global, daquela médica que apresentou um trabalho maravilhoso. 10 minutos depois ela sai do auditório, volta chorando, assim, esquece que eu apresentei aqui agora, que minha equipe foi demitida. É. E aí recomeça do zero com uma pessoa que nunca escutou falar naquilo, que não tem afinidade, que vai começar, pode ter uma boa relação com os pacientes, como também pode não ter. Então, isso sempre são pequenas coisinhas que, quando elas vão se acumulando, ficam grandes problemas. E a pessoa que está ali, ela tem urgência, ela precisa estar sendo bem acolhida, bem orientada. Aquele momento que ela está em depressão, é o profissional de saúde que está atendendo, que fala assim, não, você vai continuar, vai saber se você está tendo efeitos colaterais para essa medicação, então vamos pensar um esquema diferente para você. Porque também tem essa questão, nem todo mundo reage da mesma forma às medicações. Algumas medicações, elas têm efeitos, às vezes, que incomodam bastante quando a pessoa tem que tomar aquela medicação. Então, o profissional, quando ele tem uma sensibilidade, um atendimento, aí a gente volta àquela frase antiga, né, da humanização do SUS. O atendimento é ser humano, a pessoa vê o outro como uma pessoa que tem sentimentos, que sofre, que tem angústia, tem ansiedade. Isso tudo faz parte do processo de acompanhamento de tratamento. E aí essas questões acabam, são tantos detalhes que o processo final, mesmo o Brasil sendo uma referência nesse processo todo, mas essas falhas vão ficando cada vez mais gritantes.
E nós estamos tendo algum tipo de retrocesso na questão da oferta de medicação?
Nós tivemos, recente, né, foi um problema na logística da distribuição. Foi em junho, julho, foi mais gritante, né? Agora parece que normalizou. E realmente faltou medicação e algumas pessoas ficaram desesperadas e começaram a procurar, a fazer denúncia. E a gente conseguia deslocar essas pessoas para pegar em outras farmácias, mas eu acho que o problema foi que a própria farmácia da unidade não sinalizava que não tinha mais a medicação e as pessoas iam e não encontravam o seu medicamento. Isso também, para jovem...
Ou encontrava parcelado.
Ou fracionado. Também. Isso para jovem é péssimo, porque a gente tem caso, por exemplo, como o Roberto falou, de pessoas com transmissão vertical. Imagina, são pessoas que...
Fala o que é transmissão vertical para os nossos ouvintes.
São pessoas que contraíram o vírus HIV das suas mães, já nasceram com HIV. Então, por exemplo, essas crianças, elas contam que elas cresceram tomando medicação e a mãe e a família não podia falar que era um antirretroviral, falava que era um remedinho para dor de cabeça. E quando esse jovem já adolescente, para entrar na fase adulta, ele descobre que ele tem HIV, ou que ele tome antirretroviral, muitas vezes eles entram em depressão e não têm o devido apoio psicológico, porque falta apoio psicológico também suficiente nas redes. A gente tem também, só para complementar, um problema com a detecção do vírus e o primeiro atendimento com o médico especializado. Por exemplo, na Baixada Fluminense, essa demora pode chegar até 60 meses ou até mais. Isso é muito ruim.
Até quantos meses?
60 meses? 60 dias, desculpa, não 60 meses.
2 meses.
Isso, 2 meses. Acho que em média é isso. Não sei se o Roberto tiver algum dado melhor para complementar. E eu acho isso muito grave, porque a pessoa já começa o tratamento dela tarde e ela vai ficar esse tempo todo sofrendo, naquela agonia, sofrendo, achando que vai acontecer o pior.
Mas isso não é aquele caso do autoteste, a pessoa não. Que comprou um kit na farmácia. O diagnóstico foi feito numa unidade de saúde.
Isso, na unidade. E para marcar a consulta, que ela tem que ter uma consulta, para que ela possa pegar a receita para retirar a medicação. E esse processo, que deveria ser rápido, de fazer o exame de carga viral, para saber qual é o nível de carga viral, tomar a medicação, é que está demorando.
Roberto, você...
Deixa eu falar uma questão que a Eduarda também trouxe, a questão do pré-natal, da transmissão vertical. É importantíssimo, acho que cada vez mais, fazer campanha e deixar isso... E todos os profissionais de saúde trabalhando com essa questão, toda mulher grávida ela deve fazer, ser sugerido, não é obrigatório ser sugerido que ela faça o pré-natal. Mas não é apenas o sugerir, sugerir e mostrar por que é importante que ela faça o pré-natal. Então, normalmente, o exame de sífilis já é feito automaticamente. Se ela detectar que ela teve contato com o bacilo, com a bactéria da sífilis, ela tem como fazer o tratamento daquela criança não ter sequelas e nascer sem a doença. E no caso do HIV, ele deve ser sugerido. Ele não faz parte obrigatoriamente, mas ele deve ser sugerido. Para muita gente fica assim, mas por que você está me perguntando isso? Por que está desconfiando de mim? Isso já envolve uma porção de questões que são ideológicas, questões morais. Mas, na realidade, eu explicar que se por acaso tiver acontecido, em algum momento ela tiver contraído aquele vírus, e ela identificar, ela tem como ter aquele parto e a criança nascer sem o HIV. Isso foi um grande avanço também. Uhum. Hoje, inclusive, existem casos de pessoas, de casais, que um dos parceiros é soropositivo e faz todo o processo assistido e a criança nasce sem o HIV. Então, é um avanço muito grande também que não se tinha anos atrás. Mas isso tudo depende de pessoas comprometidas que se empenhem. O que a gente vê volto a falar, se a gente tem índices alarmantes de sífilis, as pessoas que não fazem o pré-natal, não fazem porque não querem, mas também porque muitas vezes não foi sugerido ou só ofereceu mecanicamente. Ó, fazer o pré-natal, eu não quero. Então, não quer, tudo bem, é uma decisão sua e não convence. Eu participei essa semana na Baixada Fluminense de um evento e estava se falando sobre isso também. Isso faz parte dessa, volto a falar, dessa humanização do atendimento. E toda essa dificuldade depois de acesso aos serviços, porque... se funciona bonitinho, se funciona tudo como deveria, como está no papel, não teria problema algum. O problema é que não funciona, demora o atendimento. Eu tive há 2 semanas atrás uma pessoa do município da região dos Lagos que me procurou com uma história bem parecida com a que a Eduarda trouxe agora. Uma menina que era filha de um casal e acho que a mãe era soropositiva. Ela nasceu soropositiva, tomava medicação desde criança, mas não sabia por quê. E a mãe faleceu e agora a psicóloga que está acompanhando ela queria assim, como que ela vai falar para aquela menina que ela tem uma doença que vai ter que tomar remédio para a vida toda. Aí me procurou, até coloquei em contato com o Grupo Pela Vida para fazer uma referência, uma indicação de alguém que pudesse orientar na condução dessa situação. Que para aquela menina vai ser uma situação muito difícil, porque ela nunca imaginou, ela tomava um remédio por algum motivo, não sabia por que era. Então, são sutilezas, mas que traz de novo essa questão. É importante se falar sobre o assunto. A gente vive hoje um momento de profundo retrocesso, uma dificuldade muito grande de falar sobre sexualidade. Eu fico vendo, esses dias eu fiz um programa na UTI Rio, e levei para no programa um vídeo que nós fizemos no trabalho quando a gente fazia com escolas da rede municipal, o vídeo é de 1998. E foi surpreendente quando até a pessoa que apresenta o programa, ela era envolvida com o projeto nessa época, falou assim, gente, como é que nós voltamos atrás no tempo? Era uma feira de saúde dentro da escola, um encontro de adolescentes, o pessoal falando sobre gravidez na adolescência, os próprios jovens falando sobre prevenção com as barraquinhas, não tinha nada de pornográfico, nada de moral, falava de vida, de saúde, de alegria, e hoje você já tem uma dificuldade muito grande. Se você vai falar de camisinha em algumas escolas, as pessoas já se chocam, porque quem tem que falar é seu pai ou a mãe, que não falam nunca, porque nem eles não têm noção sobre o que é aquilo. Isso tudo impacta exatamente nos dados que começam a subir novamente do número de jovens contaminados, os jovens que abandonam o tratamento. Então a gente o tempo todo está nesse turbilhão e com mais um diferencial, que mais um problema. Há anos atrás a gente tinha quase, pelo menos aqui no município do Rio, muitas unidades de saúde, grupos de pacientes, ex-pacientes, que eram os grupos de apoio. Então me lembro que no PAN 13 de maio tinha, no Hospital de Ipanema tinha, tem ainda, grupo de pacientes. No Pedro Ernesto existe um grupo que até faz vários eventos lá, vão fazer um evento agora de primeiro também, que as pessoas dali dentro são encaminhadas para aquele grupo são médicos, familiares e pessoas soropositivas que fazem um acolhimento e vão se criando quase que uma família ali, ajudando até ela ter condições de caminhar sozinha, sem precisar dessa ajuda. Só que com a falta de apoio, os projetos de intervenção comportamental, as instituições fechando as portas, isso vai se perdendo também. O Pela Vida sofre cotidianamente com essa situação de ter que manter a sua estrutura, que as pessoas que vão para ali, ela minimamente precisa ter a passagem, ter um lanche, você precisa ter um espaço funcionando, e várias outras organizações.
É o limite para o voluntariado.
Exatamente,
né?
as organizações comunitárias precisam ter um material impresso para distribuir, que você também não tem.
Precisa pagar a conta do telefone. Roberto, nós vamos fazer uma paradinha. Três musiquinhas, Geraldo. Então, daqui a pouco a gente volta. E quem quiser participar do programa, gente, 3649-3412, quiser fazer algum comentário, uma observação ou uma pergunta para os nossos convidados, participe do programa com a gente.
98,7 FM. Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar. Copacabana, Rio de Janeiro.
Estamos reiniciando o nosso programa Viva Voz Saúde hoje. A rádio é Nossa Senhora de Copacabana e a presença é a sua, querido ouvinte. Hoje um sábado maravilhoso de sol no Rio de Janeiro e nós estamos hoje entrevistando dois ativistas do movimento AIDS no Brasil, Maria Eduarda Aguiar, que é advogada da ONG Pela Vida Rio, Pela Vida RJ, e Roberto Pereira, da ONG SEDUS, o Centro de Educação Sexual. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da AIDS. Nós não estamos aqui celebrando esse dia, mas estamos marcando a existência desse dia, que é um dia para a gente discutir as oportunidades de melhoria do controle da pandemia e também lutarmos pela prevenção, para que as pessoas não se infectem pelo vírus e aqueles que tiverem sido infectados que possam ter o diagnóstico feito o mais rápido possível e o tratamento instituído de forma também a mais precoce possível e que a medicação seja ofertada, enfim, que a gente tenha todo um sistema, uma estrutura que apoie o paciente de HIV. Nós estamos disponíveis aqui para vocês fazerem perguntas, 3649-3412, o prefixo é o 21 do Rio de Janeiro, ou então no Facebook da rádio pode colocar lá um comentário que a gente passa aqui para os nossos debatedores. O Facebook da rádio é Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Nós estamos falando então, já falamos alguns aspectos do problema da AIDS no Brasil e no mundo, e vamos falar um pouquinho, então, sobre prevenção. Eu fiz uma pergunta logo no início do primeiro bloco, que foi sobre a questão do, de onde é que a gente pode estar errando. Uhum. O que a gente pode não estar fazendo certo, Roberto, Maria Eduarda?
Acho que em primeiro lugar é manter as campanhas, manter nos diferentes espaços e o mesmo
discurso.
Deixa
eu te interromper, você acha que tem campanhas para serem mantidas?
Não, eu digo manter porque já tiveram, então manter as ações e às vezes a mesma mensagem ela tem que ser falada de forma um pouco diferente para cada público que vai ser atendido. Então, quem está trabalhando dentro de uma comunidade ou dependendo da comunidade, tem formas diferentes de envolver as pessoas, envolver os jovens, envolver a comunidade nessa discussão como uma coisa que pertence a todo mundo, que não é uma coisa de longe. Dentro das escolas é fundamental se trabalhar essas questões também. Junto aos segmentos, aos grupos mais marginalizados, aqueles grupos que tradicionalmente são vinculados à questão onde tem maior incidência. Quando a AIDS surge no mundo, no final dos anos 70, começando os 80, os primeiros casos de uma doença que era desconhecida, que começou a se chamar de câncer gay, eram exatamente pessoas do movimento gay nos Estados Unidos e depois em vários outros países. Logo depois, começam negros, haitianos, imigrantes, e como o povo não é preconceituoso, então gays e negros imigrantes são as vítimas dessa doença, desse câncer. Depois, profissionais do sexo. E cada vez mais a gente faz parte do nosso processo mental, cada vez mais tenta, eu boto o rótulo, isso eu não estou dentro daquela caixinha, esse é problema deles, não é problema meu, como forma de achar que está protegido. Quando se vê que, na realidade, qualquer pessoa pode ter essas doenças, como é o caso da tuberculose também, as pessoas têm um processo de negação. E como é que eu vou ter essa doença? Que isso é doença de gay. Você está com essa doença? Ah, você é gay? Eu não sabia. Eu escuto isso frequentemente quando alguma pessoa...
Ainda hoje, Roberto?
Bastante. Quando a pessoa é um ator ou alguma pessoa diz que é soropositivo, mas eu não sabia que ele era gay. Um dia desses me perguntaram se o Betinho era gay. Eu ouvi, depois de passar o vídeo, ele falar todo o processo, como é que foi. Mas ele era gay?
Porque Betinho é bom, só a gente não deixar passar. Betinho foi uma das figuras mais importantes. José de Souza, e ele era hemofílico, e aí precisava daqueles fatores de coagulação.
Eles, irmãos.
E que, como você citou no início do programa, o sangue antigamente era vendido, né? Qualquer pessoa podia vender o sangue, a testagem era uma coisa precaríssima, né? Isso a gente avançou bastante, graças a Deus, mas continue.
Não, então trazer essas questões, dizer que são problema de todo mundo, para quem quem foi infectado, quem é soropositivo e para quem não é também, porque eu não posso não ser agora, mas daqui a 2 dias, 3 dias, se eu não tomar os cuidados devidos, eu posso me contaminar, porque não está na testa de ninguém. Essa pessoa oferece o risco de transmitir a doença. Então, tem pessoas que se relacionam com outras pessoas soropositivas que têm toda a segurança e pessoas que são que têm relações com pessoas que elas não conhecem, que têm uma possibilidade muito maior de se contaminar, não só pelo HIV, mas por várias outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, é uma questão que afeta a raça humana. Então, nós temos que ter essa prevenção. Surgiu algum sintoma, se teve alguma situação diferente, procura uma orientação do profissional de saúde. Se não está satisfeito com aquela orientação, procura outro profissional e ter adesão ao tratamento. Eu acho que isso também é fundamental. Em caso de dificuldades, procurar algum grupo organizado que possa servir como um suporte, uma base de ajuda para dar uma referência. Tudo isso vai facilitar que ela tenha uma vida após a AIDS, que ela consiga, apesar da AIDS, eu estou vivo, estou bem, estou tocando a minha vida. Foi exatamente voltando àquela fala do começo da conversa, quando o Herbert Daniel se descobre soropositivo, que ele fala e as pessoas dizem, mas você era? Eu disse, não era, eu estou vivo. E o companheiro dele, o Cláudio Mesquita, uma vez me comentou que foram os anos mais produtivos da vida do Herbert Daniel, os anos depois dele se saber soropositivo. Foi quando ele começou a se envolver em uma série de causas sociais, com bastante vigor, com bastante vontade, e é onde ele teve mais felicidade no produto dos trabalhos que ele fazia. Então, você pode não ter doença nenhuma e cair uma pedra na sua cabeça, você morrer daqui a pouco, você tem um colapso, você tem um infarto. Então, a vida é assim. Então, quando a gente descobre as doenças, a gente procura o tratamento, procura a medicação e conversa sobre isso com as pessoas. O silêncio não ajuda em nada.
Eduardo.
A maior reclamação que existe das pessoas vivendo com HIV, até do movimento de AIDS, é em relação à falta de campanhas periódicas e constantes. Uhum. Porque a gente tem campanha, mas a campanha é carnaval e fim de ano.
Uhum.
E as pessoas elas estão contraindo HIV durante todo o ano. Então, por exemplo, você não tem numa novela uma cena em que o casal use um preservativo.
Uhum.
Então, isso no imaginário coletivo dá a sensação de que, de repente, aquele tipo de casal não precisa se proteger.
Isso.
E isso é muito errado. E aí vai o que o Roberto falou sobre a questão de acharem que a questão do HIV está restrita à população gay e à população trans e de travestis, mas não está. Todos nós estamos...
E nem das profissionais do sexo.
Isso, as profissionais do sexo. Todos nós estamos sujeitos. O que eu defendo muito é o conhecimento das formas de prevenção, inclusive da prevenção combinada. Que a prevenção combinada ela se faz de PrEP, que é uma medicação que você toma...
Repete, para quem não ouviu o primeiro bloco, repete o que significa PEP.
O PEP é uma profilaxia pós-exposição. Uhum. É aquela profilaxia que você toma. Você teve uma relação sem uso preservativo, você se achou numa situação de risco, você pode procurar unidade. O Roberto destacou que é difícil, enfim.
Isso aconteceu, Eduardo. Vamos inventar um acontecimento. Aconteceu no sábado à noite. Domingo de manhã, a pessoa acorda, percebe que fez algo sem proteção. Qual é o papel? Vai numa emergência.
A camisinha rompeu, tem uma relação no...
Vai numa emergência, os postos de saúde estão fechados.
O procedimento que ela tem que fazer, ela se é no domingo, ela pode até tentar ir numa emergência ou ir no hospital que funciona. Ela tem que fazer o teste primeiro para saber se ela tem HIV, porque a pessoa que tem HIV não pode tomar essa medicação.
Uhum.
Então ela tem que fazer primeiro o teste e tem que ser dentro de 72 horas, que é o período de incubação do vírus. Então durante esse período, depois desse período de 72 horas, não adianta mais tomar, porque aí o vírus já entra nos reservatórios das celulares e você não tem como retirá-lo de lá. Então, assim, durante esse período, 72 horas, ela procura, fez o exame, não tem HIV, ela tem que ser encaminhada para tomar a medicação. Muitas vezes, a resistência do profissional em dar a medicação, porque alguns profissionais são mal orientados e acham que é só em caso de violência sexual, mas não. Também nos casos de... sexo sem preservativo ou com a camisinha rompeu.
É uma coisa que eu vou pesquisar, Roberto e Eduardo. Se as nossas emergências, se os profissionais estão preparados para isso.
E é importante que tem uma questão que acontece também, ao contrário das pessoas. Eu vou transar sem camisinha, que depois eu vou tomar uma medicação. Na realidade, não é uma medicação que vai ser tomada, porque também não faz bem ela ficar tomando aquilo sempre.
Sim.
Teve uma relação, rompeu a camisinha, pode ter acontecido? Pode. Que ela não sabe a situação do outro, sofreu uma violência sexual. Então, essas situações críticas, aí sim ela deve procurar fazer todo esse procedimento. Agora, o acesso nem sempre é fácil.
Eduardo, você estava falando de...
Isso eu queria falar sobre
PrEP. Terapia combinada.
Isso. Porque a gente tem o PEP, né, que é o caso que foi pós. Então, não tive a prevenção, então tive que buscar o PEP. Mas agora eu vou para a prevenção, que é o PrEP. O PrEP, ele é um comprimido que toma diariamente e os médicos costumam explicar, para ficar mais fácil, que ele funciona como um anticoncepcional.
Uhum.
Por exemplo, o anticoncepcional você toma para não engravidar.
Uhum.
O PrEP você tomaria um comprimido por mês para não contrair HIV. E aí, só que não basta tomar o PrEP. O PrEP tem que ser combinado com outros métodos. Por isso que a gente fala sobre prevenção combinada. Seria o PrEP... Que é a medicação que você toma uma vez por dia, e a camisinha, né? E no caso das pessoas que fazem sexo anal, seria o uso de gel também, que facilita a lubrificação e diminui contato. Essa prevenção combinada, ela auxilia as pessoas que têm maior exposição, como pessoas que são profissionais do sexo e que vivem disso e tem múltiplos pessoas que têm múltiplos parceiros, né? Então, assim, para a gente poder dar segurança a essas pessoas sem fazer juízo de valor em relação às atividades sexuais, a gente tem essa opção. E muitas pessoas desconhecem isso.
Todas as unidades básicas de saúde estão instrumentalizadas para fornecer o PrEP e...
Então, no mês de dezembro que vai estar sendo lançado o PrEP nas unidades de saúde. Uhum. Porque o que aconteceu? O PrEP...
Clínica da Família. Clínica da Família, unidade básica.
O que aconteceu? Isso existiu sob uma pressão também da indústria farmacêutica, uma pressão mundial, sobre a questão de se tentar controlar a epidemia de HIV através de medicação. Né?
E antirretroviral.
Isso. Mas nem todos vão ter acesso a essa medicação, porque essa medicação inicialmente é para as pessoas que estão em maior vulnerabilidade e maior risco. Então, elas vão ter acesso a isso. A Fiocruz já faz um acompanhamento e uma pesquisa em relação a esse tipo de medicação, até porque a gente não sabe qual seria ainda, não tem um estudo conclusivo ainda, o efeito dessa medicação com hormônios. Uhum. E há uma suspeita de que um hormônio ou uma medicação possa diminuir o efeito da outra. Então, uhum, a gente tem na Fiocruz o estudo que é preparadas, já pega o PrEP, né? Preparadas, que é feita com a população trans, né? Que está tendo esse acesso a essa medicação e está podendo contribuir para o estudo para a gente saber a interação com outros tipos de medicamento. Né?
Eu quero que a gente... Geraldo, você pode botar o Jorge Jaber para a gente? No meio dessa semana, um psiquiatra, nosso amigo, que já esteve aqui falando sobre drogas, ele participou de um programa Globo News que eu gravei. A qualidade do som não está nem boa, porque eu gravei com o meu celular olhando para focado na TV. Uhum. E ele fala sobre o surgimento, sobre a explosão da oferta de droga sintética no Brasil, que é uma coisa que está crescendo muito. E ao final, aliás, é só um trecho que a gente vai ouvir, ao final da fala dele, ele fala sobre um efeito da droga que eu gostaria que vocês ouvissem, e os ouvintes. Pode ser agora, Geraldo? Dr. Jorge Jaber.
Existe também um comprometimento cerebral que se manifesta através das lesões psiquiátricas mais comuns, inclusive, principalmente, o desencadeamento de situações psicóticas, ou seja, a pessoa passa a ter alterações alucinatórias, ouve vozes, vê imagens. Então nós temos, por um lado, emergências clínicas gravíssimas, inclusive na América, o uso de drogas criadas em laboratório são as principais causas de internação e morte.
Isso é gravíssimo, muito grave mesmo, professor. Agora, professor, é possível traçar o perfil do usuário desse tipo de droga aqui no Brasil?
Sim, nós estamos observando um aumento desse consumo, principalmente em classes sociais mais favorecidas, porque são drogas relativamente caras, e como deverá aparecer no programa, a repetição do programa que foi feito sobre drogas sintéticas, um psicólogo chama a atenção que essas drogas, elas são, não há exatamente uma dosagem característica de cada uma delas. Existem, durante esse ano, foram detectadas mais de 300 variações em torno desse mesmo tema. Ou seja, por um lado, anfetamina, que aumenta a capacidade do indivíduo de se manifestar, o cérebro fica estimulado em excesso. Por outro lado, o MDMA, a metanfetamina, e o ácido lisérgico, o LSD. Então, juntando as duas, o indivíduo fica ou muito agitado, eufórico, ou ele passa a ter alterações alucinatórias. Como eu disse, ouvir vozes, ter uma sensação de grande encontro afetivo, e isso favorece, inclusive, as relações sexuais que não são protegidas.
Professor, obrigada por...
Essa foi uma entrevista do psiquiatra Jorge Jaber a Cristiane Pelágio da Globo News. E essa frase final, quer dizer, o uso de drogas faz muitas vezes a pessoa ter delírios, ter um quadro psicótico, mas também ter um quadro de percepção de afeto estendido, em que ele prescinda, inclusive, da prevenção. Ou seja, nós estamos falando sobre prevenção de uma doença, de uma doença que é também sexualmente transmissível, não só, mas a AIDS também ela faz parte da sociedade, de um momento civilizatório, né? Nós estamos aí com uma oferta de drogas sintéticas em que você, para falar sobre prevenção do indivíduo que está sob o efeito de uma substância psicoativa, não é uma coisa simples, né, Eduardo? Você tem visto assim, pessoas que se expõem por estar fora do seu controle, da sua capacidade de julgamento? Até o álcool, exatamente.
Então, é justamente na época do carnaval que você vê maior campanha, justamente por isso, porque se entende que durante essa época as pessoas bebem mais, estariam mais propensas a fazerem sexo sem camisinha devido estarem fora do seu estado normal, estarem alcoolizadas ou até, como o doutor falou, a questão do uso de drogas. Eu acredito muito na questão do hábito. Eu acho que quando você tem hábito de fazer determinada coisa, você faz mesmo estando drogada, mesmo estando bêbada. O problema é que a população em geral não tem o hábito do uso da camisinha. E a camisinha acaba virando um momento chato. E eu acho que está mais que na hora da gente começar a discutir o uso da camisinha, não como uma forma, como uma obrigação, mas uma forma de a gente conseguir erotizar o uso da camisinha para que ela possa integrar o ato sexual de uma forma leve. Que ela não seja aquele momento de quebra-gelo do ato, mas seja um momento que faz parte
do ato
sexual. Então, quando a gente conseguir que isso faça parte, que seja erotizado esse momento do uso da camisinha, eu acredito que a gente vai ter uma diminuição desse percentual de pessoas que não usam muito maior, mas para isso a gente tem que se despir de alguns moralismos e falar em sexualidade de uma forma bem aberta, né?
Fala, Roberto.
Eu acho que isso é fundamental, óbvio, quando a pessoa, quanto menos capacidade ela tem de pensar, planejar e avaliar a situação, maiores são as chances dela correr risco, seja no sexo, seja dirigindo o carro, seja andando na beira da calçada. Eu posso até tirar uma licença poética nisso, que tem uma grande droga, que é o amor. Uhum. Então, eu estou transando com camisinha. De repente, estou apaixonada. Não, camisinha de lado, porque...
A nossa relação transcende.
Exatamente. Então, essa é muito comum a pessoa na primeira, segunda relação, às vezes usa a camisinha, e depois você sabe, mas você está duvidando de mim? Ou você está escondendo alguma coisa de mim? Relação entre casais tem muito esse jogo... O que você está escondendo de mim? Por que você quer a camisinha? Por que você pediu a camisinha? Ou você está pensando que eu fiz o quê? E nesse jogo do poder dentro da relação afetiva, também funciona quase como a questão da droga. É uma droga também. Então vou demonstrar que eu confio no outro, que a gente se ama, deixa a camisinha de lado. Camisinha não é apenas um apetrecho para usar. Ela tem, como a Eduarda falou, ela tem que ser incorporada na prática usual. Os dois querem fazer sexo sem camisinha, os dois querem engravidar, tem um maravilhoso, mas aí existe aquele comprometimento afetivo. Assim, eu sou responsável por você, você é responsável por mim, então vamos fazer o exame os dois juntos, a gente sabe que tá tudo bem, e a gente vai ter uma gravidez, dentro do possível, uma gravidez maravilhosa. É isso que é importante, ter uma relação verdadeira, no sentido mais amplo, não aquela ficção, aquela fantasia. Agora, eu queria chamar a atenção de uma questão que para mim ia passando, mas que eu lembrei de uma pessoa que eu vou fazer uma fala dela no finalzinho, e aí me lembrei que era uma reclamação que ela tinha e que é muito frequente. Você liga a televisão em determinadas estações, principalmente na madrugada, com aqueles pastores safados. Eu não estou falando de igreja nenhuma, porque tem um monte de igreja evangélica super séria, super comprometida, mas tem aqueles caras que fazem as curas milagrosas. E eu canso de ver, esses dias eu vi uma
um pastor curando do HIV. Então a pessoa chegou, olha, está livre do HIV, o resultado deu negativo, não tem mais AIDS. É, e essa pessoa, que é a Valda, que é uma ativista fantástica do Morro do Borel, já falecida há alguns anos, ela sempre me ligava, assim, Roberto, eu estou desesperada, várias pessoas que eu acompanhava e fazia um tratamento, elas estão abandonando porque o pastor falou que se ela aceitar Jesus, ela está curada, não precisa mais tomar remédio. Parece bobagem, parece ficção, mas isso acontece com uma frequência gigantesca. Então, liga a televisão de madrugada, cura câncer, cura um monte de coisa, e HIV tem sido assim com bastante frequência. E as pessoas acreditam naquilo, sabe? Eu vou aceitar Jesus, eu não vou mais tomar remédio.
É uma falta de humildade, né? Uma falta de discernimento, né? Porque você para fazer a religação da pessoa, que é para isso que serve a religião, do ser com o divino, você não precisa transcender, você não precisa afastar as coisas que estão aqui no mundo, né? Que estão ali para ajudar as pessoas, né?
E já que eu citei a Valda, até fazer uma fala, a Valda era uma ativista muito ligada à rede de comunidades também, era uma pessoa fantástica do Morro do Borel, ela poetisa, ela sempre tinha os poemas dela, escreveu, infelizmente o livro dela foi lançado após ela ter falecido, foi até lançado lá na UERJ, eu participei desse lançamento. E a Valda sempre dizia o seguinte, assim, ela era uma pessoa vivendo com AIDS, e ela dizia assim, todo dia antes de dormir eu converso com meus bichinhos, assim, olha, abre o olho comigo, porque eu não preciso de vocês para morrer, mas vocês precisam de mim para viver. Se eu morrer, vocês vão junto. E ela falava isso sempre. E ela se divertia, dava gargalhadas, e dentro de todo o sofrimento, e a Valda tinha uma série de outros problemas de saúde, e uma dificuldade de locomoção, mas ela era uma pessoa que estava sempre sorrindo. Eu até hoje postei uma foto dela numa atividade que nós fizemos na Central do Brasil, e ela sempre tinha uma forma poética de lidar com essas questões. E é uma realidade, ela vai se tratando, está se cuidando, um momento vai acontecer, nem que seja por velhice, ela um dia vai morrer, mas é importante fazer o acompanhamento, fazer o tratamento, tomar a medicação. Se tiver pessoas próximas que deem esse apoio, é fundamental também. Se não tiver, procura um grupo de apoio, um grupo que possa orientar. O importante é não fingir que não está vendo o óbvio. O óbvio está ali. Para qualquer outra doença é a mesma coisa. Tem que tomar medicação, tem que fazer os exames, tem que ter os cuidados devidos para não passar adiante aquele problema que chegou ali sem querer, mas chegou.
Meus queridos ativistas, qual é o simbolismo do laço vermelho para a AIDS?
Olha, eu também já esqueci desse simbolismo. Mas são questões criadas através da Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, até a própria tuberculose a cruz de Ansata, tem o azul lá da diabetes.
Temos esse laço para todas as questões. Temos o laço, que é o laço azul, né, do nome azul, o laço rosa, do combate ao câncer de mama, o laço vermelho do combate à proliferação do HIV. Né?
Nós fizemos um evento agora, nosso último programa foi sobre diabetes, e teve aqui o presidente da Associação Carioca Diabético, que foi a primeira vez que o Corcovado, a estátua do Cristo Redentor, teve a cor de um movimento. Foi em 2007, por uma ação do Jackson Caiafa, nosso companheiro, presidente da CD. E eu já soube que esse ano o Cristo Redentor vai ficar vermelho, né? A partir do dia 1º. Eu estou lendo aqui num site do Grupo de Incentivo à Vida, que o laço vermelho é visto como símbolo de solidariedade, por isso o laço, né, e de comprometimento na luta contra a AIDS. O projeto do laço foi criado em 1991 pela Visual AIDS, grupo de profissionais de arte de Nova York, e esse grupo queria homenagear os amigos e colegas que haviam morrido ou estavam morrendo de AIDS. E aí esse grupo, esse Visual AIDS, o objetivo é conscientizar as pessoas e também angariar fundos para promover a pesquisa e trabalhos. Vocês que são de organizações da sociedade civil, eu conheço várias que estão quebrando por falta de apoio, falta de ajuda, Falta até também de gente querendo ser voluntária. Mas o Grupo Pela Vida, por exemplo, Rio, a gente sabe que está passando por dificuldades, malgrado a importância do trabalho que faz. E se alguém quiser contribuir, seja como voluntário, seja uma doação, enfim, qualquer que seja, qual seria o caminho, Maria Eduarda?
Então, primeiramente, só queria só dar uma informação que esse ano foi instituído o Dezembro Vermelho.
Uhum. No Congresso Nacional.
Isso, e o Dezembro Vermelho ele vai fazer alusão ao combate ao HIV e vão ter em vários pontos da cidade ações representativas em relação a isso.
Antes de você continuar, o azul do diabetes, o Cristo ficou azul porque havia um reagente chamado reativo de Benedict, que quando você pingava a urina nesse reagente, quando a urina estava com açúcar baixo, ou pelo menos quando ela não estava alta, a urina ficava azul. Quer dizer, o azul mostrava que o diabetes estava sob controle. O vermelho, do laço vermelho da AIDS, tem provavelmente uma relação com o sangue.
Sim.
Não é pela e também faz uma analogia com vida, né? Então, o Cristo vai ficar vermelho e lá em Brasília o Congresso vai ficar vermelho, a cúpula...
Aparentemente sim, foi um projeto que foi aprovado esse ano da Érica Cocai, que é presidente da Frente Parlamentar de AIDS do Congresso Nacional, Paulo Teixeira, que é um deputado também envolvido com a questão da AIDS há muitos anos, e o Jean Willis. E a ideia é exatamente ampliar a questão da AIDS para além de um dia, não é apenas o 1º de dezembro, que é uma data internacional, mas transformar para o mês inteiro. A questão do vermelho, a gente estava lembrando-se que no ano passado nós conseguimos iluminar uma série de monumentos em vermelho por conta da tuberculose.
Se não me engano, a Câmara de Vereadores...
Câmara de Vereadores do Rio, de Niterói, o Castelinho da Fiocruz, o Cristo Redentor, a Catedral Metropolitana ali na Avenida Chile e mais uma série de outros espaços. E para muita gente ficava aquela questão, mas tem uma conotação partidária, porque é época de eleição, você não tem nada, essa cor é desde 1905, da Cruz de Ansada. De qualquer maneira, são questões que marcam, que chamam a atenção, que eu até esqueci que eu tinha trazido um lacinho para te dar, esqueci de dar, eu dou depois. Mas o importante é que a questão ela seja debatida, seja visualizada, que a gente não fique restrito apenas aos grupos, ao Grupo Pela Vida, aos Outros Pela Vida, às outras ONGs, é uma questão de todo mundo. É muito comum acontecer das pessoas passarem nesses eventos, quando a gente faz atividade de rua, olham de longe, às vezes bate uma fotozinha, mas você vai dar um folheto. Aconteceu isso para a tuberculose, eu até ria na frente da Câmara de Vereadores, você dava o folheto, as pessoas, não quero pegar não, com medo de chegar ali perto, quase como
o estigma
eu não quero
é
me
tão grande
aí.
Que até o folheto...
Isso ainda acontece bastante. Mas é importante que essa temática ela chegue por diferentes formas, porque aquilo que pode impactar para mim não vai ser a mesma coisa para a Eduarda, não vai ser para você, e esses vários impactos diferentes que faz a mudança da cultura. Então é importante a gente falar sobre essa questão, problematizar essa questão. Tem algumas novelas que trazem, acho que eu vi alguma coisa de alguns personagens que vai estar com HIV, porque às vezes é a única, por mais que a gente ache bobagem, mas é a única forma que várias pessoas vão ter acesso a essas informações.
Só retomando aqui...
Eduardo, quem quiser apoiar o Grupo Pela Vida.
Então, só retomando aqui a questão do Pela Vida.
Rio.
Então, eu vou deixar os contatos para apoiar o Pela Vida, mas antes eu gostaria de dizer que o Pela Vida ele faz um atendimento de testagem, que é de segunda, de terça a sexta, das 14 até as 18 horas. A gente tem... terça, quarta e sexta, de 14 às 18 horas, um atendimento jurídico, tá? E nós temos grupos de acolhimento, grupos para pessoas que recém diagnosticadas, grupos de mulheres, grupos de jovens. Então, a gente tem uma série de atividades que as pessoas possam estar nos procurando.
Então, esse grupo de testagem, essa oferta de testagem de terça a sexta,
ONG.
E que vocês depois referenciam,
isso,
em caso de necessidade, para uma unidade de saúde.
Isso.
E fazem, obviamente, então, aí sim, um aconselhamento pré e pós-teste,
sim,
e não o autoteste da farmácia. Né?
Isso, tem aconselhamento pré e pós, tá? O Pela Vida, ele fica na Avenida Rio Branco,
Rio de Janeiro,
Rio
viu,
de Janeiro, 135, sala 709. O telefone...
Calma. Vamos repetir o endereço primeiro. Avenida Rio Branco...
135...
135...
Sala 709...
Sala 709...
Centro do Rio de Janeiro...
Isso. O metrô é, Carioca, ou então VLT, 7 de setembro.
Isso. Telefone 2518...
Pode falar.
3993.
2518-3993.
Fora isso, quem quiser seguir a gente pelo Facebook, a gente tem uma página na internet que é Grupo Pela Vida com 2Ds, RJ, onde tem as notícias das atividades do grupo. E o que o grupo está mais precisando hoje é das pessoas que forem solidárias à causa, é de doação, de qualquer valor que a pessoa possa doar. E aí, a pessoa, se quiser entrar em contato, ela pode também entrar em contato por e-mail, que no caso é GPVRJ.
GPV, Grupo Pela Vida, RJ.
GPVRJ, arroba, pela vida, com 2Ds, .org.br.
Esse vida com 2Ds, eu descrevi aqui no início do programa, esse vida quer dizer valorização, integração e dignidade do doente de AIDS. Isso é que é o Vida com 2Ds. Uma Pela Vida foi fundada em 24 de maio de 1989 pelo sociólogo Herbert Daniel. E o Betinho também, né, Gozato, que são charás, inclusive na profissão.
Foi fundado, né, dentro da BIA também, que funcionava junto, uhum, depois separaram espaços diferentes.
Isso.
Do Jardim Botânico, eu estava lá.
É importante ressaltar também que foi falado muito aqui hoje, e o Pela Vida, ele foi fundado nesse espírito de solidariedade.
Isso.
Né? Era numa época onde eu não vivi essa época, porque eu era criança nessa época. Mas eu ouço os relatos de pessoas, companheiras do grupo, que um amigo morria cada dia. Então,
isso,
aquele espírito de solidariedade foi que inicialmente uniu.
Quando eu li aqui a criação do laço vermelho como símbolo da luta contra a AIDS, o que motivou os artistas a criarem esse símbolo foi justamente homenagear os amigos e colegas que tinham morrido ou que estavam morrendo de AIDS. Isso influenciou muito a questão da redução da prevenção nos dias atuais. Né? Quer dizer, do mesmo jeito que Maria Eduarda acaba de dizer que não vivenciou muito, nós que somos mais experientes, né, Roberto? Era efetivamente, eram celebridades, né, que passavam para...
É importante, eu já escutei essa fala, por mais absurda que seja, uma fala recorrente em alguns momentos. Não, mas se pegar AIDS não tem problema, já tem remédio.
Yeah.
E aí eu sempre falo assim, a tuberculose tem remédio há muito mais tempo ainda e as pessoas continuam morrendo de tuberculose. Então, o remédio, por enquanto, não tem cura. Você tem, uhum, a tuberculose até tem cura. O HIV tem um tratamento, espera-se, a perspectiva, de vez em quando aparece alguma novidade. Eu já paro até de ler, porque a gente vê, daqui a pouco já cai no esquecimento outra vez. Mas... ao contrário do começo da epidemia, quando era o carimbo de você vai morrer daqui a alguns meses, hoje a pessoa ela tem uma vida, e nós temos várias pessoas dentro do movimento, tanto no Rio quanto no resto do Brasil, pessoas que já vivem há muitos anos sob tratamento, tomando a medicação, com carga indetectável e sem com a perspectiva de vida muito longa. Então ela pode, muitas pessoas... que não tem nada, acaba morrendo antes do que ela, e ela continua viva tomando a medicação, tomando os cuidados devidos, alimentação, tudo isso é importante, né? E ter o apoio dos amigos, da família, ter uma vida social, não ficar enclausurada, sofrendo com aqueles pensamentos recorrentes. Ela tem que viver, é por isso até o grito do Pela Vida, né? O Viva a Vida.
Na apresentação da questão AIDS, na Organização Mundial de Saúde, no site da OMS, A segunda frase é que a epidemia ainda está matando. Matou em 2016 um milhão de pessoas. Quer dizer, na verdade, o que a gente nota de diferença é que, primeiro, o número era muito maior do que esse, e as pessoas com mais poder econômico, mais formação educacional, mais instrução, de uma classe social mais abastada, estão morrendo menos. Então, o que acontecia, que a gente via que os roqueiros morriam, roqueiros brasileiros morriam, pessoas do cinema, essas pessoas estão morrendo menos. Mas as pessoas na África subsaariana, na Europa do Leste e aqui no Brasil, estão morrendo ainda de AIDS por falta de acesso à saúde, enfim. Eduarda, diga.
Como eu falei no início, da questão das vulnerabilidades, então, a gente tem, por exemplo, mulheres que muitas das vezes não conseguem negociar, como o Roberto falou, a questão do uso da camisinha. E mesmo essas mulheres sabendo que seus maridos as traem, tendo desconfiança, elas não conseguem impor isso a eles, porque elas ainda existe ainda uma submissão em relação ao marido. Você tem nas comunidades uma dificuldade maior de acesso a esse tipo de prevenção, a esse tipo de informação. Então, por isso que é muito importante, sim, como o Roberto destacou, o trabalho das redes comunitárias, porque elas são ativistas que vão lá dentro das comunidades mais carentes, nos morros, nas favelas, e vão levar a prevenção, levar a camisinha, levar algum tipo de informação para o público adolescente, enfim. E a gente tem também, não podemos esquecer também da questão da população trans também, que é uma vulnerabilidade grande também que essa população tem, e a população de jovens, né? E isso, essa vulnerabilidade toda é que faz com que as pessoas não tenham acesso, ou mesmo tendo acesso à informação, muitas vezes não consigam se preocupar nem absorver o quanto isso é importante. Porque por mais que a gente tenha remédios, viver com HIV e tomar essa medicação tem um preço. Tem um preço no seu organismo você estar tomando essa medicação durante longos anos. E é isso que às vezes não é passado, né, para as pessoas que, mesmo tendo a medicação, ainda continuam sendo uma doença crônica e degenerativa.
Nós estamos fazendo um movimento grande. Eu estou me empenhando muito na questão da comunicação em saúde. Pela primeira vez, o Conselho Nacional de Saúde, esse ano, em maio, ele abriu as portas para um tema que nunca havia sido debatido no Conselho Nacional de Saúde, que é a questão da comunicação em saúde, cujo mote era conhecimento, informação em saúde é um direito da cidadania. Então, na verdade, nós temos que cobrar dos nossos gestores que invistam mais na questão da comunicação. Nós ganhamos prêmios inúmeros, por exemplo, em Cannes, como as melhores peças publicitárias do mundo. Nós temos uma televisão, por exemplo, que exporta a teledramaturgia brasileira com uma qualidade extraordinária e vive ganhando prêmios. Por que que a saúde a gente não tem comunicação? Eu cobro a comunicação, por exemplo, na área do controle do tabagismo. Você pergunta a uma pessoa qual foi a peça publicitária que a pessoa viu falando mal do cigarro, ninguém sabe, ninguém lembra. A única, eventualmente alguém lembra, mas aquilo era uma peça feita por um laboratório que estava lançando um medicamento para tratar do tabagismo. Você não vê uma peça bem feita produzida pelos gestores em qualquer nível, federal, estadual, municipal. E eu acho que na questão do HIV, isso também é o que você acabou de dizer, Eduarda. Você não chega na classe mais vulnerável, no grupo mais vulnerável, você não chega nos pobres, você não chega nas periferias da cidade com uma comunicação de massa. Existem movimentos nos Estados Unidos hoje que lidam com a prevenção do fumo entre os jovens, que eles fazem questão de saber que cada jovem assistiu a peça publicitária deles anti-tabaco mais de 100 vezes. Eles contabilizam isso para dizer que não, agora a campanha encerrou, porque nós já fizemos uma pesquisa. Aqui você pega um jovem e pergunta o que, que ele já viu sobre campanha de AIDS, ele vai lembrar aquelas realmente do carnaval. Essa que você falou, Roberto, do Réveillon, porque seus olhares são mais para AIDS, vocês ficam mais atentos, porque eu acho que se você perguntar para a comunidade em geral, você não vai, ninguém vai dizer que se lembra de uma propaganda, de uma campanha.
E existe uma dificuldade muito grande de você entrar com esse assunto dentro das escolas
também,
de prevenção. E eu acho muito importante, porque eu já tive a oportunidade de fazer oficina em escola pública, e é assustador o nível de desconhecimento dos adolescentes, que já estão fazendo sexo. A família, às vezes, finge que não sabe, mas já estão fazendo sexo, não tem liberdade para falar abertamente com a família, e estão fazendo, tendo atos e estão se expondo a risco.
Vide o número assustador de gravidez na adolescência. Gente, Geraldo está aqui fazendo um chamado para a nossa hora. Cada um de vocês vai ter um minuto e meio para encerrar o programa. Eu já vou me despedindo dos nossos ouvintes. Espero que esse programa tenha contribuído de alguma forma. E conto com vocês no nosso próximo. Fala, Roberto Pereira.
Só divulgando que a Secretaria de Saúde de Niterói está realizando agora no dia 30 do 11. Eu e a Eduarda vamos participar, inclusive na mesma mesa, descobri agora, um seminário que é sobre educação e saúde, voltado à questão do HIV, HIV-AIDS.
Dia 30 de novembro.
Na Universo, no centro de Niterói. Então, as pessoas interessadas quiserem anotar o e-mail para mandar para lá, para se inscrever, é dstaides.niterói@gmail.com. Repetindo, dstaides.niterói@gmail.com. Até hoje de manhã recebi a mensagem que ainda tem muitas vagas. As pessoas podem se inscrever, participar de um seminário muito importante.
Vai ser um dia inteiro.
Da Rede Usades, que é uma rede de educadores no enfrentamento da AIDS. Já existe alguns anos, eu participei na época da criação dessa rede. Todos os anos eu tenho ido lá nos eventos.
Esse evento é o dia inteiro?
Em Niterói, o dia inteiro, de 9 da manhã às 6 da tarde.
Então, repete o e-mail para obter a informação rapidamente.
dstaides.niterói@gmail.com.
Eduarda.
Então, primeiramente, eu queria renovar os agradecimentos por ter convidado o grupo a participar. Foi muito agradável
o nosso
bate-papo. E apenas avisar as pessoas que quiserem comparecer: no dia 1º vai estar sendo feito na Cinelândia um ato que deve começar por volta de 3 horas da tarde. Mas mais informações vão ser veiculadas no site do próprio Pela Vida. Quem quiser nos seguir já no site para poder...
Na Cinelândia, ali na área da Câmara de Vereadores.
Na Câmara de Vereadores. Quem quiser nos seguir para poder já saber a programação do ato, né? E provavelmente vai ser por esse horário, até umas 18 horas. É o que está sendo meio que programado. E é um dia muito importante para as pessoas agregarem, porque essa luta... Não é só das pessoas que vivem com HIV, essa luta é de todos, né? Estamos todos juntos diminuindo estigmas.
Alexandre, só aproveitar que a Eduarda está aqui, lembrar de três pessoas que foram muito importantes, e as três participaram, inclusive, muito do Pela Vida: Chacrete, Gisele Israel e Charla Novib. Que elas estejam bem onde elas estão agora, mas foram fundamentais, trabalharam muito também na campanha junto às trans, junto à população em geral.
Gente, muito obrigado a vocês, a presença. Vamos renovar esse programa, nós vamos falar novamente sobre esse tema. Geraldo Rodrigues, nas Carrapetas, muito obrigado aos ouvintes. Grande final de tarde e a gente se vê depois no próximo programa.